A voz pode ter tons graves, né, médios, agudos, o que caracteriza a entonação de um cantor. Barítonos, tenores, sopranos, contraltos, né, são algumas das classificações. Em Santa Catarina, muitos profissionais se destacam no ritmo, que também é marcado pela teatralidade na interpretação. Está conosco um dos convidados de hoje, e daqui a pouco mais dois, né? O barítono Douglas Ram, que iniciou sua trajetória como solista em 96, debutando na ópera O Guarani, em Florianópolis, e ao longo de sua carreira tem se apresentado nos mais importantes teatros e salas de concerto do Brasil e também da América do Sul, tendo em seu repertório mais de 45 papéis interpretados. Vamos conversar com o nosso primeiro convidado, Douglas Ram. Olá, Douglas, bom dia.
Bom dia, Jair. Bom dia ao seu público ouvinte. Muito obrigado pela oportunidade de estar aqui falando um pouquinho sobre a ópera, sobre a profissão de cantor lírico.
Nós é que agradecemos, tendo em vista que você já está também se preparando para logo mais se apresentar num evento com a Camerata de Florianópolis, é isso?
É isso, ao lado do soprano Masami Ganev, que é um soprano japonesa, né, mas que está radicado em Florianópolis já há alguns anos, juntamente com a Camerata Florianópolis, sob a direção do maestro Jefferson Della Rocca. Hoje teremos uma live concerto, né, a partir das 20 horas, que pode ser acessado no canal do YouTube da Camerata Florianópolis.
Muito bem. Eu fiz um pequeno introito aqui falando da sua carreira, né? Mas gostaria que você falasse um pouco mais, né, sobre essa sua experiência, né, de artista, cantor lírico e em locais que você já passou também, né?
Claro. Então, eu sempre falo que é uma profissão belíssima, assim como um maestro, como um instrumentista, como um bailarino, demanda de muito estudo, de muito investimento, de muita preparação, né? É uma carreira que você está aprendendo durante toda a sua vida, né? E passei por teatros muito importantes, como os Teatros Municipal de São Paulo, muitas temporadas, na verdade foram 13, Teatro Municipal do Rio, o Festival Amazonas de Ópera, né, no Teatro Amazonas, que é belíssimo. Estive no glorioso e mais importante teatro da América Latina, que é o Teatro Colón de Buenos Aires, né, que é uma casa assim maravilhosa, internacional. Passei também pela Sala São Paulo, enfim, Teatro São Pedro de São Paulo, Teatro São Pedro Porto Alegre, Teatro Guaíra, aqui o nosso querido Teatro SIC, né, vários teatros, em Belém, em Belo Horizonte, Campinas. E, então, assim, é uma trajetória já, esse ano completo 25 anos de carreira.
Parabéns.
Né, que começou, como você falou, em 1996. E aí foi uma carreira que veio para mim, assim, né, foi uma coisa muito rápida. E eu descobri a minha voz ainda bastante jovem, mas os estudos que me levaram com os meus mestres, Neide Thomas, já falecida, e o grande barítono italiano Rio Novello, essas pessoas me deram condições de chegar onde eu estou, né? Então, é uma carreira belíssima, mas que demanda de, realmente, de muita tenacidade, de muita paciência, né? E é isso. Então, aproveitando, então, respondendo a tua primeira pergunta.
Para o público leigo, que é o público em geral, que não conhece, né, esses termos técnicos, vocálicos e as classificações, né, o barítono, o tenor, o soprano, o contralto, o que é mais masculino, o que é mais feminino?
Então, na categoria feminina, nós temos o soprano, que é a voz mais aguda, que é, por exemplo, a Carla Domingues, grande artista gaúcha, mas também que está aqui em Santa Catarina há alguns anos, né, para nossa sorte. Ela é um soprano muito agudo, faz uma grande rainha da noite, os papéis muito agudos. Depois nós temos o mezzo-soprano, que é uma voz mediana, né, que não tem tantos agudos, mais graves, né, que, por exemplo, a ópera Carmen, né, famosa Carmen de Bizet, então é um papel de mezzo-soprano. E abaixo disso ainda, nós temos uma mulher com uma voz bem grave, que é o contralto, que é quase uma raridade, né? Na voz masculina, nós temos os tenores, claro, Pavarotti, Plácido Domingo, Carreiras, Andrea Bocelli, né? Os mais conhecidos. Depois nós temos na voz intermediária, então a voz do barítono, né? E abaixo disso nós temos a voz do baixo. E também nós temos os contratenores e sopranistas, que são vozes masculinas, que atuam numa extensão muito aguda, né? Com timbre muito, muito claro, né? Fazem papéis femininos, né? Principalmente nas óperas mais barrocas. Então é uma outra categoria vocal também.
Quanto tempo é a preparação no camarim para uma apresentação? Todo aquele aquecimento, né, necessário, quanto tempo leva?
Na verdade, é um processo, eu diria que é um processo praticamente do dia, né? Porque não é. Eu sempre ministro algumas aulas de canto e sempre explico que não se aquece apenas a voz, mas é o corpo que precisa, né? É o corpo que canta. É toda uma estrutura respiratória que está ligado à parte do nosso diafragma, à parte dos intercostais, do relaxamento, né? De uma articulação muito alta, né? Para você justamente ter uma sonoridade boa, uma boa afinação, boa projeção e, acima de tudo, uma técnica que te dê longevidade vocal, né? Que proteja o teu aparelho vocal. Então, na verdade, você aquece o corpo. Mas, assim, especificamente, por exemplo, para um concerto de hoje, a gente chega uma hora e meia antes, começa a movimentar o corpo, a fazer os exercícios respiratórios de relaxamento e depois, propriamente dito, os vocalizes, né? Que são as escalas onde a gente vai moldando a nossa voz, né? De acordo com cada tipo de voz, né? O barítono, o tenor. Então a gente tem escalas onde a gente vai moldando isso e preparando o instrumento, então, para entrar em campo, digamos assim, né? Porque é tudo muscular, na verdade, né? É tudo um trabalho muscular que demanda muito tempo, assim como um bailarino precisa, né, moldar o seu corpo, um artista lírico também, né? Demanda de muito tempo. Ele precisa conhecer o seu corpo, o seu aparelho respiratório, entender como é que se processa esse som, né? Senão se você não tem uma boa técnica, infelizmente, a gente vê, inclusive, né? Em muitos teatros, artistas famosos que infelizmente acabam decaindo muito, né? Por às vezes não ter uma boa preparação técnica. Então a parte técnica é fundamental durante toda a vida de um artista, assim como de um instrumentista, como de um bailarino, né? A gente tem que estar fazendo essa manutenção diária.
Apesar da agenda de shows que você cumpre, né, em vários locais, na Sociedade Harmonia Lira, em Joinville, você continua contribuindo, elaborando projetos, apoiando novos artistas também que queiram ingressar na carreira do canto, né?
Perfeito, muito bem lembrado, Jair. Eu sou de Joinville, então sou natural de Joinville, resido lá até hoje, apesar de viajar bastante por esse mundo afora. Mas um dos meus legados, digamos, que eu gostaria de deixar para minha cidade é justamente poder deixar um embrião, sabe, poder fomentar a ópera, levar a ópera a todas as classes sociais, com informação. Sabe? E na Sociedade Harmonia Lira, que é um espaço maravilhoso, com uma acústica maravilhosa, é um prédio que completou ano passado 90 anos e que tem muita tradição na música erudita, né? Então, desde 2014 faço um trabalho lá de criação de projetos, atuo também como artista convidado e também elaboro projetos com outros colegas que visa justamente a formação de plateia e, acima de tudo, que as pessoas, que a comunidade consuma, né, esse estilo musical que às vezes é um pouco descaracterizado, porque é da elite, porque é difícil compreender, e não é nada disso, né? A gente pode. Por exemplo, sou apaixonado por música, por boa música. Então eu gosto de samba, eu gosto de música popular, eu gosto de jazz, eu gosto de ópera, eu gosto de música clássica, né? A pessoa precisa ser eclética, né? Então, e dentro de Joinville, então, da Harmonia Lira, a gente criou já há alguns anos um festival de ópera, o Festival de Ópera de Joinville. Já fizemos três títulos: La Traviata de Verdi, Madama Butterfly de Puccini e La Bohème também de Puccini. Ano passado, iríamos encenar, então, a famosa obra de Rossini, O Barbeiro de Sevilha, da qual eu sou protagonista, mas por conta, obviamente, de tudo que aconteceu, né, ela foi suspensa. Esse ano também não foi possível, mas ano que vem existe, sim, uma grande possibilidade dessa obra ser apresentada.
Muito bem. Está conosco na audiência o Ademir Peixoto, de Porto Alegre, e amigos, o Romaldo e também o Cessé, passando aqui na BR-101, de carona com a Marconi, mandando um alô também aqui, né, para nós, e nós devolvendo para eles em Laguna, aqui na BR-101. Hoje o nosso assunto, a nossa pauta, é o Dia do Cantor Lírico, e para encerrar, eu quero agradecer pela sua participação, fazendo uma pergunta. Barítono Douglas Ram, natural de Joinville, Uruçanga teve um grande cantor, o tenor Aldo Baldin, e por incrível que pareça, ainda quando vivo, talvez não teve a valorização que merecia. Brilhou em muitos palcos pela Europa, na Alemanha. Eu queria perguntar se você conheceu o trabalho, né, a trajetória de Aldo Baldin.
Com certeza, o maior expoente, pelo menos que eu saiba, de Santa Catarina, né? Um tenor refinadíssimo, repertório belcantista, especialistas em obras de Bach, né? Esteve na Alemanha por muito tempo, esteve também com passagem no Teatro Colón e aqui no Brasil, nos grandes teatros. E eu conheço, sim, inclusive foi um grande professor de canto na Alemanha, em Karlsruhe, né? Universidade de Karlsruhe. E, claro, como a maioria dos artistas, teve que buscar o seu reconhecimento fora do Estado, né, e fora do Brasil, né? Mas eu conheço, sim, muito a sua história. Inclusive, fui premiado com a medalha Aldo Baldin, troféu Aldo Baldin, recentemente, pela Promúsica de Florianópolis, né? Fui premiado também em concursos que teve, né, em homenagem a Aldo Baldin, na década de 2000, 2005, 2006... E sempre os concursos, né, são importantes para revelar novos artistas, né? Então Aldo Baldin, sim, foi o maior expoente do canto lírico catarinense, e é uma história belíssima, sua história de vida é fantástica, né? Infelizmente já partiu, mas deixou um legado muito grande para o nosso estado e nos honra muito, acima de tudo.
Barítono Douglas Ram, nosso muito obrigado pela sua participação. Aliás, a sua entrevista hoje, né, foi muito oportuna, porque logo mais, às 20 horas, a Camerata de Florianópolis se apresenta e você é um dos destaques, né? As pessoas poderão assistir pelo canal do YouTube da Camerata Florianópolis. Nosso muito obrigado, que a sociedade saiba valorizar o canto lírico, né? Um show, né, de técnica vocal, enfim, instrumental, e que encanta a todos por onde passa. Muito obrigado, muito sucesso, saúde!
Muito obrigado, Jair, muito obrigado ao teu público ouvinte, à Rádio Marconi, e obrigado pela oportunidade, né? Que o nosso público possa, com muito cuidado, com muita segurança, retornar aos teatros, né? E também apreciar a ópera, que é um espetáculo maravilhoso, né? Todos deveriam ter oportunidade de assistir um espetáculo assim. É um espetáculo realmente que você leva para a sua vida. Bom, um grande abraço, uma excelente entrevista com as nossas demais artistas, que são maravilhosas.
Muito obrigado, forte abraço.
Um forte abraço, até mais.
Que simpatia, hein? Espetacular o nível desse artista aqui. Não dá para dizer aqui no rádio, não dá para classificá-lo aqui, né, assim, verbalmente. Só você vendo ele no palco, cantando, né? Enfim, espetacular. As pessoas podem ver hoje, 20 horas, como disse, no YouTube, é uma live, né? No YouTube da Camerata Florianópolis. Durante a entrevista, ele citou a soprano Carla Domingues. E ela é bacharel em canto pela UFPEL, a Universidade Federal de Pelotas, e mestre em música pela UDESC, a Universidade do Estado de Santa Catarina. Carla venceu duas edições do Festival de Canto Aldo Baldin, realizado em Florianópolis. Seja bem-vinda, Carla. Bom dia.
Olá a todos da Rádio Marconi, aqui é Carla Domingues, soprano. É um prazer imenso para mim poder estar aqui hoje falando para vocês um pouco sobre a minha carreira, sobre canto lírico, voz e conversando então com vocês um pouco sobre arte.
Carla, para conhecermos um pouco mais, né, sobre você, poderia falar um pouquinho da sua carreira, da sua formação?
Eu sou soprano. Então, cantora lírica, mas também trabalho com rock, trabalho com heavy metal, diversos outros estilos de música. E eu sou bacharel em canto lírico pela Universidade Federal de Pelotas, mestre em música pela UDESC, e atualmente estou fazendo doutorado em música também pela UDESC em Florianópolis. Eu tive a oportunidade de me apresentar em diversos palcos do Brasil, São Paulo, Rio de Janeiro. Florianópolis, muito constantemente ainda me apresento bastante, sobretudo com a Camerata Florianópolis, em diversos programas, tanto de música popular quanto de música erudita. E também tive a oportunidade de me apresentar no Teatro Solis, em Montevidéu, no Uruguai, venci um concurso de canto no Chile e também cantei na Itália em 2009 uma obra muito linda chamada Requiem, do compositor austríaco Wolfgang Amadeus Mozart. Foi um dos pontos altos da minha carreira, sem dúvida.
Soprano Carla Domingues, qual o seu conselho para quem está iniciando ou já cantando no quesito cuidados com a voz?
Meu conselho para aqueles que estão iniciando essa trajetória no canto ou já cantam há algum tempo e estão procurando um aprimoramento é, sem dúvida, ter em mente que é muito importante ter um acompanhamento periódico, né, de um profissional e também ter a consciência de que a trajetória no canto é uma trajetória de autoconhecimento. Então, sempre que nós lidamos com a nossa própria voz, nós temos que estar abertos à ideia de que é o nosso corpo todo que participa do canto, né? Da fonação. Essa é uma das coisas mais importantes que eu considero hoje, né? No ponto que eu consigo perceber da minha trajetória e também da minha própria voz. E eu acho que estar aberto também a diversos tipos de repertório é sempre muito enriquecedor. Fora isso, eu acho que ter os cuidados básicos, né, com a sua própria voz, de não exigir demais do seu aparelho fonador, de tentar não pegar muito frio, evitar temperaturas extremas e fazer nebulização de vez em quando, se houve algum excesso de um abuso vocal. E, sem dúvida, também escolher sempre um repertório adequado para o seu tipo de voz. Isso é uma das coisas mais importantes para a manutenção da saúde vocal.
Lembrando que daqui a pouco nós vamos mostrar alguns trechos, né, de apresentações da Carla Domingues. Carla, como é que se comporta o público brasileiro no tocante ao consumo pela música erudita, desde a aquisição de peças, como o prestígio também nos espetáculos?
O público brasileiro, ele é sim muito ávido por música erudita, por ópera. Sempre no Brasil que se coloca uma ópera em cartaz, seja no Eixo Rio-São Paulo ou em outras cidades do interior, os ingressos sempre se esgotam de forma muito rápida. Então, no que toca a ópera, sim, o público brasileiro é muito ávido por esse estilo, né? E eu acho que isso também acontece com outros tipos de música. A música de concerto também é bastante aceita no Brasil. E eu acho que é muito importante que a gente tenha em mente o fomento e a formação de novas plateias para esses gêneros musicais, que eu acho que é só assim que a gente vai conseguir, no futuro, não só continuar mostrando às pessoas o repertório que já existe, como também possibilitando o acesso de um repertório a um repertório novo de música contemporânea para uma plateia não só de adultos, mas também de crianças, né? Eu acho que isso é muito importante.
Eu perguntei ao barítono Douglas Ram, e perguntarei a você também sobre Aldo Baldin, o tenor uruçanguense. Você tem conhecimento, conhece a carreira dele também?
Aldo Baldin foi um grande tenor, né, uruçanguense, e em sua homenagem, né, foi feito então um concurso de canto em Florianópolis, que aconteceu durante muitos anos, e foi através desse concurso que eu tive a oportunidade de dar início na minha carreira. Então, em 2006, eu venci uma edição do concurso Aldo Baldin em Florianópolis e fiz a minha primeira ópera, que foi o Rigoletto, interpretando o personagem Gilda. Sem dúvida, foi um cantor extremamente privilegiado, né? E muito prestigiado também, não só no Brasil, como no exterior.
O grande privilégio mesmo é o nosso aqui em Uruçanga, né? Saber que o Aldo Baldin foi uruçanguense, né? Como é que está a sua carreira, né? Qual o planejamento para esse segundo semestre, ou seja, daqui para frente, né?
A pandemia, sem dúvida, atrapalhou bastante, né, a trajetória de todos que trabalham com arte, não só no Brasil, mas em todo o mundo, né? Então, nós estamos passando por um processo de readaptação da arte, né, da nossa arte, fazendo muita coisa no formato online, no formato em lives, mas já começando a fazer algumas coisas de forma presencial, com um número reduzido de público, né? Então, eu devo participar de uma ópera que vai ser confirmada nos próximos dias, acredito, no Rio Grande do Sul, uma orquestra importante. E tem alguns outros concertos em vista também em Florianópolis até o final do ano. Então, a gente espera que 2022 também seja um ano mais propício para os palcos.
Carla Domingues, soprano, o nosso muito obrigado pela sua participação, por essa magnífica contribuição aqui ao programa, né? E desejamos a você muita saúde, muito sucesso. E para encerrar, eu queria perguntar também, né, aqui na região sul, que experiências que você já teve aqui na região de Criciúma, no sul
catarinense? Então, como eu mencionei anteriormente, eu já me apresentei em diversas cidades do estado de Santa Catarina, outros estados do Brasil, como Rio Grande do Sul, Paraná, Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo, Belém, Minas Gerais, e fora do país, né, no Uruguai, Chile, Itália, e... aqui na região de Criciúma, eu já cantei em Criciúma algumas vezes. E, bom, com a Camerata, né, fizemos várias turnês por Santa Catarina e algumas cidades do Rio Grande do Sul também. E sempre é um prazer participar de concertos aqui na região. Então, eu queria deixar um grande abraço para todos, desejar um feliz dia do canto lírico, do cantor lírico, e convidar a todos para que conheçam um pouco mais dessa arte. E quem quiser conhecer um pouco mais do meu trabalho também, é só acessar meu site, www.carladomingues.com, que ali tem links para o YouTube, gravações e outras mídias sociais. Então, fiquem todos convidados para conhecer um pouco mais do meu trabalho. E é isso, conheçam um pouco mais de ópera, que é um estilo lindo, e o canto lírico em geral também, uma arte belíssima. Então, fica o convite a todos. Muito obrigada pela oportunidade. E até breve.
Até breve. Muito obrigado, Carla Domingues. Olha, daqui a pouco, no terceiro bloco, nós vamos também conversar com a Diane Rosa, que já esteve aqui na Marconi também, num bate-papo, né, ao vivo aqui. Já faz alguns anos. Ela conta já um pouco da sua história também, né? E é uma terceira etapa, um terceiro convidado no Dia do Cantor Lírico. Nós vamos mostrar agora um trecho, né, da peça Je vous vivrai, né, from Gounod, ou seja, Romeu e Julieta, né, Romeu e Juliet, que ela se apresentou, que ela cantou junto com a Camerata Florianópolis. Prepare-se, volume no rádio. Thank you. Essa é a soprano Carla Domingues. Na volta deste bloco de comerciais, nós também vamos mostrar um trecho da segunda área de La Reina de la Noche, da ópera La Flauta Mágica, de Mozart. Espetacular também, já já aqui no programa. E ainda uma terceira convidada aqui falando no dia do canto lírico. Já já.